Enquanto elas entregam o material, já pode abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 9. Ah, não, tem ali agora. Não vou tirar o relógio, não. Meus irmãos, sejam bem-vindos a nosso novo ano letivo da nossa EBD. Que bom e que alegria é para nós começar mais um ano de estudo oficialmente a nossa escola. E a turma dos veteranos é aquela turma destinada a membros da igreja, a visitantes e pessoas interessadas em um estudo expositivo da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos retornar aos nossos estudos. Paramos ano passado, ainda no capítulo 9, falando sobre a conversão mais improvável do Novo Testamento, que foi a conversão de Saulo, e como Deus transformou um perseguidor da igreja, um odioso do Evangelho, alguém que desejava por fim a igreja, em um dos principais missionários do primeiro século. Hoje nós vamos continuar lendo a unidade do verso 19 até o verso 30. E à noite, o sermão será pautado no versículo 31. A igreja tem paz, independente das guerras do mundo. Esse será o título do sermão dessa noite. A igreja tem paz, independente das guerras deste mundo. Vamos ler então Atos 9, verso 19, a parte B, até o verso 30. Diz assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Meus queridos, não são poucos, mas são muitos os comentaristas da vida de Saulo, ou de Paulo, como bem você queira entender, que dizem que o versículo 19 de Atos 9 é de fato uma experiência importante na vida do apóstolo. É um marco, divisor de águas na vida de Saulo. Ele teve uma recente experiência sobrenatural de conversão, e essa experiência sacudiu sua vida de uma forma tão intensa, tão profunda, que tudo na vida desse apóstolo, desse recém-convertido, mudou de forma quase que instantânea. E agora as experiências de Saulo se intensificariam no sentido de servir aquele que o chamou. Quando no capítulo 9 nós temos os primeiros versículos relatando a sua conversão, a partir do versículo 10 nós temos a presença de Ananias. E como este indivíduo foi importante, assim como a comunhão de todos os crentes na cidade de Damasco, ajudando Saulo a entender o que estava acontecendo na sua vida. Obrigado. E agora, a experiência com Ananias e os demais discípulos, no verso 19, 18 e 19, estavam promovendo na vida de Saulo uma nova fase, a fase de ser agora ele o perseguido, o propagador do Evangelho, ao invés de ser o perseguidor da igreja. Dos versos 19 até o verso 22, nós temos ainda a continuidade da vida de Paulo em Damasco. Mas eu quero que você observe que, dos versos 19 ao verso 22, nós temos um paralelo em Gálatas capítulo 1. Então, o que Lucas está contando aqui, o próprio Paulo relata em Gálatas capítulo 1, dos versos 15 ao 18. E aí, assim, nós conseguimos entender esse momento inicial da vida de Paulo, como que ele foi fortalecido, o que significa ser fortalecido, como de perseguidor da igreja ele passa a ser um evangelista, o principal missionário do primeiro século. E lá em Gálatas capítulo 1, nós podemos até ler esse texto, Gálatas 1, versos de 15 a 18, ele diz assim: "Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Antes, fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com eles. Eu não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor." Então, diante dessa afirmação de Gálatas, nós sabemos pelo próprio Paulo que o tempo dele em Damasco durou mais ou menos 3 anos. Nessa região, Saulo se dirigiu para os desertos da Arábia para ter o que eu chamei de seminários intensivos com Jesus, onde ele mesmo descreve que se encontrou com o Senhor e recebeu do próprio Jesus ressurreto instruções sobre o que ele deveria fazer. E certamente, muitas perguntas do seu coração foram respondidas, muitas feridas da sua alma foram curadas pelo Senhor, e ele estava fortalecendo a sua fé agora naquele a que ele tanto odiou e perseguiu. E essa foi a temporada de Paulo em Damasco. Nesse tempo, eu quero que você perceba que Paulo ainda passava por um fervor evangelístico que seria característica do Paulo do Novo Testamento. Ele já começou a demonstrar o seu amor pelos perdidos, como o verso 20 nos mostra, que esses dias que ele permaneceu com os discípulos em Damasco, ele aproveitou para, nas sinagogas, proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Nessa condição, Paulo teve uma estratégia, e a estratégia de Paulo foi ir aos seus antigos irmãos da fé judaica para anunciar que ele finalmente havia compreendido quem era o Jesus que o Antigo Testamento falava, quem era aquele Messias, e para confirmar que esse Jesus, a quem os judeus tanto odiavam, a quem ele era o perseguidor, de fato era o Filho de Deus. E eu quero que você perceba que Paulo vai aos seus antigos amigos, à sua antiga vida, propagar a nova verdade. Saulo não ignora que aqueles com quem ele tanto viveu, frequentou, compartilhou de um fervor religioso, deveriam ser os primeiros a receberem a boa nova do entendimento do Evangelho. Alguns comentaristas dizem que, por ser um exímio conhecedor do Antigo Testamento, próprio Paulo fala disso em outros momentos, que ele era um dos principais dos fariseus, que ele era um zeloso praticante do judaísmo. Certamente, nesse tempo de retiro espiritual com Jesus, Saulo teve muito da sua própria teologia confrontada pelo Senhor. As escamas dos olhos de Paulo, que não deixavam ver Jesus no Antigo Testamento, certamente foram tiradas pelo próprio Senhor, e por isso, ao entender o Evangelho, ao entender a Escritura, Saulo se viu na necessidade de voltar-se aos seus amigos da fé judaica e apresentar, versículo 20, que Jesus era o Filho de Deus tão esperado pelo povo judeu. Paulo usou dessa estratégia por quem ele era. Ele era uma espécie de delegado do Sinédrio, Ele ia nas tarefas, nas diligências do judaísmo para resolver questões religiosas. Então Paulo usou dessa sua liberdade, dessa sua autoridade e do seu ofício para entrar nas sinagogas facilmente. Ele usou do seu ofício para ter acesso aos púlpitos e para pregar Jesus no meio dos judeus. Agora, imaginem o espanto. É isso que está no versículo 21. Saulo era um grande defensor da fé judaica. Talvez um dos grandes ícones abaixo dos grandes rabinos, Iliel e Shammai. Gamaliel também, como outro grande rabino. Saulo era uma grande autoridade do judaísmo. E de repente Saulo chega na sua antiga igreja. É dada a ele toda a primazia e a honra de um grande nome do judaísmo. As pessoas, olha, o mestre Paulo chegou. Paulo, sente-se aqui na frente. Ah, nós temos, imagina o dirigente do culto, né? Dizendo, irmãos, olha, hoje nós temos a presença especial do grande Saulo de Tarso aqui conosco. E todo mundo feliz com Saulo. E aí é dada a ele a oportunidade de falar. Saulo, você como um grande mestre, por favor, ilumine as nossas mentes judaicas com o seu conhecimento, ó amado guru, igual o Rolando Lero lá da escolinha do professor Raimundo, amado mestre. E aí Saulo assume o púlpito, abre alguma porção do Antigo Testamento, lê essa porção e do nada Paulo começa a falar de Jesus. Isso confirma e explica o espanto do versículo 21. Todo mundo que ouvia Saulo ficou assim, ué, o que está acontecendo com esse cara? A expressão, estavam atônitos, eles ficaram surpresos, porque esperavam que Saulo falasse das abordagens judaicas do Antigo Testamento. Mas, de repente, Saulo está falando de Jesus no Antigo Testamento. Então, aquele que foi considerado por Lucas o javali devastador da igreja, agora estava pregando Cristo no meio dos seus opositores, no púlpito de uma sinagoga, falando sobre Jesus, ao invés de desferir mensagem de ódio e repúdio contra a igreja. Isso causou um espanto, a ponto de Lucas relatar o que eles falavam. Espera aí, não é este o que exterminava? Observem de novo a expressão dura e firme que Lucas usa. Ele não apenas assolava, como nós vimos no passado. Agora ele exterminava. Esse era o coração do antigo Saulo, alguém que desejava o fim. Ele não queria que sobrevivesse à fé evangélica. E aí ele fala, eles falam, não era esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Parêntese, crianças, velhos, jovens, adultos, independente de quem fosse, e veio para cá para continuar a sua obra e prender todo mundo? De repente, Saulo está falando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que aqueles judeus precisavam arrepender-se dos seus pecados e crer naquele Jesus. A cena é icônica. Saulo está no meio dos inimigos falando de Jesus. E Lucas diz que ele afirmava, versículo 20 ainda, ele afirmava no sentido de comprovar. A nossa palavra em português, que foi traduzida como afirmava no versículo 20, na língua original é Paulo demonstrava, comprovava, através de sólida argumentação no Antigo Testamento, que aquele Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. E a ideia aqui que Lucas apresenta é o seguinte: Saulo fez a sua exposição, e na sinagoga, no tempo de instrução, havia um momento de perguntas e respostas. Então Saulo explicou uma porção, apresentou Jesus e de repente um homem se levanta e pergunta, mas espera aí, e isso, isso, aquilo, outro? Saulo então demonstrava, confirmava, através de muita argumentação profunda, que Jesus era o Filho de Deus, deixando aquela plateia sem argumentos. Todos ali ficaram constrangidos, porque perceberam pela palavra de Saulo que Jesus de fato era o caminho, a verdade e a vida, e que os judeus estavam totalmente perdidos porque crucificaram o Filho de Deus. Então Saulo mostra que Jesus não era um rebelde, não era um fanático, ou muito menos só um representante de uma nova seita, mas que aquele Jesus, versículo 21, era o Messias libertador, era o Filho de Deus, era o que todos esperavam durante toda a trajetória do povo de Israel. O versículo 22 nos mostra que, durante esse tempo, na trajetória dos 3 anos, Saulo fortaleceu o seu ministério. A expressão que Lucas usa novamente, ela aparece no versículo 19, sentiu-se fortalecido, aparece novamente no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Lucas mostra que foi durante esse período que Saulo se fortaleceu. Não quer dizer que ele foi para uma academia, cara, já que eu vou ser um missionário, eu tenho que ficar muito forte para enfrentar aí os inimigos. Eu vou comer bastante Neston com leite ninho, vou comer banana, frango com batata doce, não foi nada disso. Lucas está dizendo que Saulo foi aprimorando tanto a sua pregação, quanto a sua defesa, quanto a apresentação de Jesus no Antigo Testamento. Saulo estava usando aquele tempo para entender quais eram as principais queixas, dúvidas, perguntas, questões que seriam levantadas pelos judeus, para então ter respostas bíblicas para elas. Saulo se fortalecia através de argumentos e de uma forma de pregar que fosse cada vez mais efetiva para quem ouvisse. E aqui cabe um pequeno parêntese que eu tenho compartilhado com o que eu chamo de os presbíteros aqui da nossa igreja, homens que acessam e pregam o púlpito, no púlpito dessa igreja. Nossas conversas têm sido nesse sentido. O que é pregar? Um seminário de teologia ensina alguém a pregar? E na nossa última conversa, está até marcada já a próxima, né? O sarapatel agora bem bacana, com bastante pimenta. Conversamos muito sobre isso. Como nós somos 5 aqui na igreja, temos 5 estilos diferentes de pregar. Mas como todos os 5, né? Somos 5. Me ajudei, Júnior. Ficou? São 5. Isso. Todos 5, ao pregarem a palavra do Senhor, temos o mesmo objetivo: transmitir de forma clara, direta e convincente o que a Escritura ensina. Não importa o método. Quem ouve o pastor Madison pregar, vê que ele prega diferente do pastor Júnior. Quem ouve o Chicó pregar, vê que ele prega diferente do Igor. Quem ouve o Cícero pregando, vê que é diferente um do outro. Mas todos 5, na nossa última conversa, tivemos a seguinte conclusão: o estilo não importa, pode ser diferente. Entretanto, o foco é o mesmo. A nossa igreja precisa ouvir claramente o Evangelho, ouvir de forma transparente a mensagem do Evangelho e ser transformada pelo Evangelho. Isso no menor tempo possível, da forma mais direta possível. E aí você percebeu que tanto o pastor Júnior, quanto o Chicó, Cícero, o Igor ou eu, quando nós pregamos, nós não ficamos, eu talvez um pouco mais porque eu estou ficando velho, né, meio maluco, devaneando, porque a mensagem tem que ser direta. Texto, irmão. Irmão, texto. E assim Jesus é apresentado. Durante esses 3 anos, Paulo melhorou a sua pregação. Paulo aprimorou a sua teologia. Paulo entendeu como levar a mensagem de Jesus aos ouvidos mais críticos do seu tempo, que eram os grandes sacerdotes do judaísmo. Então, quando isso é resumido, no final do versículo 22, diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Observe o verbo seguinte: confundia os judeus que moravam em Damasco. Ou seja, o que Paulo argumentava deixava o povo assim: meu Deus do céu, eu passei a vida inteira acreditando que era assim, e de repente vem um cara e me mostra, me prova que é de um outro jeito. E a parte final do texto diz: o que ele fazia? Qual era o teor da sua mensagem? Ele simplesmente anunciava que Jesus é o Cristo. Quanto mais simples for a mensagem do Evangelho, quanto mais direta for a mensagem do Evangelho, quanto mais precisa for a transmissão do Evangelho, mais ele vai alcançar o seu objetivo. E aqui eu quero destacar algumas lições iniciais para nós. Essa unidade, do verso 19 ao 22, já nos levam a profundas reflexões. Em primeiro lugar, esse trecho nos mostra que a comunhão da igreja, finalzinho do verso 19, a comunhão da igreja é um bálsamo de refrigério e fortalecimento para todos nós. Ananias, os discípulos, a igreja em Damasco foram os responsáveis pelo cuidado inicial na vida de Saulo. E Lucas reforça no versículo 19 que depois de ser batizado, ele foi cuidado, alimentado e sentiu-se fortalecido. E esses dias que ele permaneceu em Damasco foram um bálsamo para sua alma. Queridos, é na vida da comunhão da igreja que, de acordo com o Salmo 133, versículo 3, Deus ordena a bênção e a vida para todos nós. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque muitos crentes ainda negociam a vida de comunhão com a igreja. Muitos crentes ainda acham que é uma coisa secundária a vida de relacionamento entre os crentes. Não priorizam a comunhão no culto e fora do culto. Não fortalecem laços de amizade com os irmãos da igreja. Só que o texto de Salmo nos diz que é nessa comunhão, nessa vida comunitária, que os crentes vão se fortalecendo, sendo abençoados, e ali o Senhor derrama bênção e vida sobre nós. A comunhão da igreja não é apenas uma coisa social, mas é uma questão espiritual de filhos de Deus reunidos sob a bênção de Deus, e ali Deus derrama bênção e graça. Portanto, abençoados são aquelas pessoas que priorizam participar da vida ativa da sua igreja. Abençoados são aqueles que vivem a comunhão da igreja, que se cuidam, que se preocupam, que amam uns aos outros, que servem, que fazem questão de estarem juntos. Eu quero alimentar isso na nossa igreja cada vez mais e mais. Queridos, isso aqui não é apenas um grupo religioso. Essa igreja não é apenas um gueto de religião. Precisamos entender que evangelho é caminhada, evangelho é amizade, evangelho é tratamento através de discipulado. Por isso deveríamos investir mais em comunhão. Participar das questões da igreja. Temos o coral, a reunião de oração, reunião dos homens, reunião de mulheres, cadetes. Temos oportunidades depois do culto, antes do culto, mas também na nossa casa. Tomar um café, convidar alguém para almoçar, se encontrar para bater papo, para fazer caminhada na praia. Cadê o Brian? Para andar de moto, para ir para o tatame. Todas essas coisas fortalecem a comunhão dos irmãos. E abençoados são aqueles que desfrutam dessa comunhão. Essa lição está no simples final do versículo 19. Uma outra lição para nós é que nós vemos na forma como Paulo aplica o seu ministério, estratégia missionária que falta para muitos de nós atualmente. Percebemos que Paulo tem uma estratégia para evangelizar no contexto diário. Paulo não precisou atravessar o oceano, Paulo não pensou que o evangelho deveria ser pregado só em outras culturas, mas Paulo olhou ao seu redor: cara, o que que eu posso fazer agora que sou crente? A primeira coisa que Paulo fez é: eu vou pregar para os meus amigos, eu vou pregar para as pessoas que trabalham comigo, eu vou pregar para as pessoas que moram no meu condomínio, eu vou pregar para as pessoas que estão na mesma faculdade que eu. Ele aproveitou a oportunidade do seu local de trabalho, do seu ofício, para anunciar Jesus. E essa é uma atenção que eu quero chamar a você hoje. Não pense que missão é só viajar. Não pense que ser missionário é só aquele que é sustentado pela igreja para ir para um outro continente. A nossa visão ainda está muito fechada sobre o que é missão transcultural. Esse conceito antigo de que outra cultura é outro país já caiu por terra. Não existe mais. Nós vivemos um mundo globalizado. Numa mesma cidade temos várias culturas misturadas. Você pode ter no mesmo bairro ciganos, africanos, asiáticos. Você pode ter uma mistura de culturas sem precisar viajar. Então, o conceito de missionário deixa de ser aquele que é enviado para os confins da terra, como se só isso fosse missão. Paulo mostra que nós todos somos missionários. Não precisamos abandonar nossa carreira, nosso emprego, nossa vida comum, para achar que só assim faremos missão. Nós podemos continuar a nossa rotina, Paulo teve uma estratégia: eu vou pregar onde eu tenho acesso. É na faculdade? É no trabalho? É na academia? Onde quer que você tenha acesso, você leva a mensagem e você usa daquilo que Deus te deu. Seu emprego, sua carreira profissional, sua família, para semear a semente do Evangelho. E aí Deus amplifica a mensagem do Evangelho, porque nós pregamos aqui da mesma quantidade e enviamos para fora missionários que pregam até os confins da terra. Assim a missão acontece de forma integral. A terceira lição é que nós observamos aqui a simplicidade do Evangelho e como o Evangelho simples, direto, tem um efeito poderoso. Nós percebemos que a mensagem de Saulo era muito simples. Versículo 20, Jesus é o Filho de Deus. Versículo 22, Jesus é o Cristo. Ele não perdia tempo com complexos argumentos, com teorias mirabolantes. A teologia de Paulo era simples, era direta, era clara. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso aqui me impactou bastante quando eu preparava esta lição, porque o nosso evangelismo, irmãos, precisa seguir este mesmo princípio, precisa seguir essa mesma caminhada que Paulo está trilhando. E geralmente esse é um caminho que a gente não sabe fazer. Quanto mais a gente estuda, quanto mais títulos a gente alcança, as pessoas pensam que mais complexo tem que ser o seu argumento, tão difícil que as pessoas não vão nem entender o que você está falando. Olha, esse cara é um cabeção, ele sabe tanto que o que ele fala a gente não consegue nem entender. Mas Saulo faz o caminho inverso. Quanto mais ele se fortalece, mais a sua mensagem é simples, direta e poderosa. Isso me ensina o quê? Isso ensina o quê para você? Você não precisa ler grossos livros de teologia, aprender termos que nem você sabe explicar. Mas se o teu coração amar a Jesus e falar com as palavras do Evangelho sobre o seu poder e graça, a própria palavra fará o que ela tem de fazer. A mensagem de Saulo era simples, direta, mas muito poderosa. Dos versos 23 ao 25, nós temos o resultado disso. Saulo, então, está expondo a mensagem nas sinagogas, e aí ele diz que, decorridos muitos dias, simplesmente os judeus resolveram matar Saulo. Por quê? Porque ao afrontar o judaísmo, a coragem de Saulo de ir lá na cova dos leões, na boca do sapo e pregar o evangelho, aqueles antigos irmãos de fé tiveram o ímpeto de exterminar o que estava falando aquelas coisas que estavam confundindo as pessoas. Ao invés de aceitar a mensagem sobre o senhorio de Cristo, perceba que o ímpio acha mais prático eliminar quem prega. Esse versículo 23 nos ensina sobre o coração do não crente. Não pense você, não se engane achando que o ímpio vai aceitar a mensagem se não for por uma ação de Deus. Não imagine que o ímpio gosta de ouvir a mensagem do Evangelho. Nenhum ímpio gosta de ouvir a mensagem da salvação. Por quê? Porque a mensagem da salvação o condena. A mensagem da salvação o constrange. E essa é uma prova de que nenhum não crente gosta de ouvir a mensagem se não for um plano de Deus para salvá-lo. O ímpio odeia a igreja, o ímpio odeia o evangelho, o ímpio odeia a Deus e a sua atitude natural é eliminar o que tiver de Deus na sua vida. Por isso, o versículo 23 fala que ao ouvirem a mensagem da verdade, os judeus decidiram matar Saulo. E era mais prático para eles, ao invés de converterem seus corações, eliminar o mensageiro. E um certo comentarista diz assim, abre aspas, a resistência do coração contra a conversão é profunda demais. Paulo está experimentando pela primeira vez o que mais tarde ele expressou em 2 Coríntios 3:15. Também a prova da Escritura, nada adianta na sinagoga, porque o Antigo Testamento disse que havia um véu que só poderia ser retirado por Jesus na visão daqueles homens. No entanto, essa mensagem não pode deixar ninguém indiferente. Se ela não leva à conversão, ela leva a uma rejeição. Fecha aspas. O que esse comentarista diz? Quando nós pregamos o Evangelho, ninguém sai indiferente. Ou a pessoa sai de lá assinando o seu atestado de condenação, Por isso ouviu o Evangelho, a pior coisa que poderia ter acontecido para ele, porque ali ele assinou o atestado dele de que ele é um condenado. Ou a mensagem do Evangelho levará o seu coração à conversão e a uma nova vida. Saulo está sentindo na pele o grande desafio do seu ministério, porque ele estava levando a verdade, pregando a salvação, ainda assim corações duros não aceitariam essa mensagem e prefeririam matá-lo do que levar o seu coração até o trono. E aí, o versículo 23 mostra que esses possíveis 3 anos que Saulo passou naquela região foram 3 anos de incômodo para aquela elite judaica, mas também que Paulo gerou alguns discípulos. Esse tempo que ele passou, decorridos muitos dias, literalmente significa o seguinte: esse considerável período de tempo que ele passou, Saulo não ficou parado. Ele fez aquilo que o Senhor chamou para fazer. Ele gastou cada dia desses 3 anos possíveis pregando, evangelizando e fazendo discípulos. Ele não ficou acuado, com medo, ele ficou ativo pregando a palavra de Deus todo esse tempo, gerando alguns discípulos, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Imagine que em cada sinagoga como essa, ao terminar a sua argumentação, muitos ficavam criticando Paulo. Mas a boa semente do Evangelho sempre vai encontrar um coração como a terra fértil, que o Senhor já preparou. Então Paulo lançava a mensagem e a semente por si só florescia, e aquelas pessoas se tornaram então seus discípulos, tornaram-se discípulos de Saulo. E aí, logo de início, Saulo provou o que Jesus havia falado para ele no mesmo capítulo, se liga aí, Anderson, 9:16. Saulo, a tua vida não vai ser um mar de rosas. Eu te chamei porque eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Quando eu fiz essa exposição ano passado, eu disse para vocês: irmãos, Deus me livre dele falar isso para mim, de Deus me chamar e falar assim: Madison, meu filho querido, amado, tatuado e bonito, venha cá, eu vou te mostrar o quanto você vai ter que sofrer pelo meu nome. Se eu fosse um crente mais ou menos, ia dizer assim: Ave Maria, Deus me livre. A mensagem que Jesus disse para Paulo é uma mensagem que exige de quem a ouve compromisso. Porque muitos de nós, e eu me incluo aqui, falaria assim: Deus, valeu, cara. Sofrer eu já sofro aqui. Sofrer eu já vou sofrer no inferno, então deixa quieto. Mas Saulo teve coragem de, diante dessa mensagem, continuar firme no seu ministério. E agora, logo de início, ele já prova o que vai acontecer. Saulo, a sua vida ministerial não será marcada por jatinho particular, por carro do ano, por mansão, por um alto salário, mas a sua vida ministerial será marcada por sofrimento em meu nome. E Saulo já começa no versículo 23 e 24, sabendo o que lhe esperava. Ele sabe dos planos, começou o burburinho na cidade e os judeus começaram a se mobilizar. Só que os discípulos de Saulo, o alertam desse movimento que está por trás ali dos panos para matar Paulo. E tão marcante foi essa primeira experiência dele, que ele relata com muita emoção lá em 2 Coríntios capítulo 11. Foi tão marcante essa primeira experiência de Saulo, que em 2 Coríntios 11, 32, 33... ele relata, ele lembra com muita emoção o que ele enfrentou em Damasco. Ele colocou assim: mas num grande cesto me desceram por uma janela. 32 anos, por favor, antes. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles. Saulo nunca esqueceu. Dizem que a primeira perseguição a gente nunca esquece. Ele nunca esqueceu da primeira perseguição, a primeira vez que fora ameaçado de morte, porque o antigo religioso judaico agora estava sofrendo por amor a Jesus. Por conta dessa convivência diária, Saulo fez alguns discípulos. Ele fica sabendo dessa trama pelos seus discípulos. E percebam que, mais uma vez, a igreja é uma forma de bênção na vida de Saulo. Mais uma vez é a igreja que protege e livra Saulo. Já é a segunda vez em 3 anos que Saulo prova da bênção que é a comunhão da igreja. Imagine que ninguém se importasse com ninguém. Imagine que fosse um tipo de igreja, graças a Deus a nossa não é assim, que ninguém se importa com ninguém. Cada um só quer fazer o seu. O pessoal ouviu, cara, estão querendo matar Saulo. Eu não estou nem aí para ele, Saulo que se lasque. Mas uma igreja, ela se compromete com o cuidado, ela se compromete com a proteção, com o bem-estar. Assim que um ouviu o perigo que um de seus irmãos corriam, os irmãos se mobilizaram. Olha, eles estão querendo matar um dos nossos. Eles estão querendo matar Saulo. Nós não podemos deixar que um de nossos irmãos sofra, porque se um membro do corpo sofre, todo sofre, todo o corpo sofre. A igreja então se mobiliza, versículo 25. E aí seus irmãos, seus discípulos, oferecem ajuda para ele contra essa perseguição do governador, dos judeus que estão sedentos, e assim tentam livrar a pele de Saulo de ser pego injustamente e executado de forma injusta. Na calada da noite, aqueles irmãos livram o inocente Saulo de uma prisão injusta, descendo o grande Saulo por um cesto. Um comentarista disse que eles aproveitaram que um dos convertidos tinha uma casa na beira da muralha, dos muros de Jerusalém. E aquele irmão de posse, que morava muito bem, protegido pela muralha, abriu a sua casa, colocou a sua família em risco para livrar o homem de Deus da mão do perseguidor. Então eles fizeram uma tirolesa lá, uma Teresa, amarraram uma cesta lá, e Paulo, na calada da noite, fugiu para ser protegido contra essas investidas dos judeus. Outras lições podem ser tiradas daqui. Primeira delas, do versículo 23 ao 25. A mensagem do Evangelho nunca vai agradar a todo mundo, e não é para agradar. Precisa ter perseguidor, precisa ter ímpio para que o inferno seja povoado. Deus criou o inferno para ser preenchido, então sempre haverá o inimigo do Evangelho, sempre haverá aquele coração duro, sempre haverá aquele que não se converte ao Senhor. O Evangelho não é para agradar e salvar a todos, é para agradar e salvar os eleitos de Deus, escolhidos nesse mundo condenado. Então sempre haverá opositores, pessoas que vão arrumar um motivo para atacar, para se voltar contra até mesmo seus antigos amigos e colegas. Porque a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem agradável, ela é uma mensagem agridoce, ela incomoda ao mesmo tempo que nos cativa. A mensagem da cruz, o próprio Paulo diz, é loucura para o ímpio. Por isso, a sua reação natural nunca é a conversão, mas é ódio, é fúria. A conversão é um ato de Deus na vida do homem. Somente essa ação do Espírito Santo é que traz um ímpio para a nova vida. Lembre-se, toda vez que você pregar o Evangelho, não fique chateado se não agradar todo mundo. Você não está aqui para agradar a homens. Paulo diz isso ao Gálatas. Eu estou aqui para agradar a Deus. A mensagem pregada é a mensagem da cruz. Aqueles a quem Deus quer salvar, Ele vai salvar. Mas aqueles a quem Ele já confirmou a sua condenação não aceitarão a mensagem do Evangelho. Qual é o nosso papel? Nosso papel é jogar semente. Nós não somos o Espírito Santo, nós não somos quem converte, nós somos apenas os semeadores, aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Outra lição importante é que, novamente, a comunhão da igreja é uma bênção. Zelo, cuidado, atenção, proteção, tudo isso aparece aqui. Quando eles souberam que os judeus estavam planejando algo injusto, aqueles irmãos se mobilizaram para ajudar. Queridos, e permitam-me aqui uma aplicação pastoral. Essa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Quatrá, que existe para que os irmãos cuidem uns dos outros. Por isso que toda vez que nós sabemos, isso quando sabemos também, né, que algum dos nossos irmãos está passando por problemas, por sofrimentos, por dificuldades, é o nosso dever, vou repetir, é o nosso dever disponibilizarmos nosso tempo, os nossos bens, a nossa atenção para ajudarmos uns aos outros. Nós não fazemos isso como um favor para aquela pessoa. Ah, fulano está passando por um problema de saúde. Ah, eu vou ver, se eu tiver um tempinho aqui, eu oro por ele. É nossa obrigação, como corpo, orar, mandar uma mensagem, um telefonema, se possível visitar, se disponibilizar para levar aquela pessoa, para levar um alimento, para comprar uma coisa, para ajudar financeiramente, porque isso é a comunhão da igreja. Uma das coisas que alegra o meu coração é que eu já vejo essa semente florescendo na nossa igreja. E glória a Deus, porque nós somos uma igreja que o corpo se preocupa uns com os outros. E isso não deve ser apagado em nós, mas ao invés disso, ao contrário disso, precisa ser alimentado. Precisa ser amplificado a ponto de todo o corpo se sentir parte deste grande movimento. A igreja é uma ampla rede de cuidado. A igreja de Cristo é uma ampla rede onde pessoas abençoam uns aos outros e são abençoados na medida em que caminham juntos. Se não for para ser assim, irmãos, não dá para ser igreja. Seremos meros religiosos, que não, em nada seremos diferentes dos católicos, dos espíritas, dos umbandistas. Mas o que diferencia a igreja é que aquele que é o cabeça nos integra em um só corpo. Devemos cuidar uns dos outros. A unidade final, dos versos 23 ao 30, nos mostram que, após a sua fuga de Damasco, Saulo toma uma difícil decisão. Ele volta para Jerusalém. Não foi fácil Saulo tomar essa decisão. Embora Lucas não relate isso, os próximos versículos vão mostrar como Paulo tomou uma difícil decisão aqui. Ele volta para o epicentro da perseguição. Ele volta para onde ele é mais conhecido. Ele volta para onde ele é mais famoso como um judeu impiedoso contra os cristãos. Só que ele volta diferente. Ele volta transformado e ele sabe que lá em Jerusalém, nem os crentes gostam dele, porque ele assolou a igreja lá, ele matou muita gente, ele concordou com a prisão, com a morte de muitos cristãos. Os judeus já sabem que ele se converteu, já estão na captura dele, ou seja, ele vai para o lugar mais improvável. Ao invés de fugir para o interior, ele voltou, foi para o centro, mas ele decidiu ir. E aí Paulo volta, porque, de acordo com Atos 23, 16, parece que Paulo tem uma irmã que mora em Jerusalém. E ele foi para a casa dessa irmã para ter um pouquinho de amparo emocional. Ele nunca havia sido perseguido, ele sempre perseguia. Agora ele estava sendo procurado e ele quer um pouquinho de amparo familiar. Saulo vai para a casa dessa sua irmã, mas ao mesmo tempo que ele vai para lá, ele vai enfrentar os seus ex-amigos de judaísmo, os fariseus, seus antigos mestres, e também vai enfrentar a desconfiança da igreja. Os judeus consideram ou vão considerar Paulo um traidor do judaísmo, e alguns deles não hesitarão em tentar matá-lo. Versículo 29. A esses mesmos amigos de Saulo, do judaísmo, são agora aqueles que querem matá-lo. Mas, embora Jerusalém fosse o lugar hostil naquele momento, se você voltar à sua Bíblia aí alguns capítulos, você vai ver que Jerusalém é o lugar que a perseguição está acontecendo. Por isso, os cristãos estão fugindo de Jerusalém. Paulo foi para lá, porque ele sabia que lá estavam os primeiros discípulos. Refrescar a sua memória. Ano passado eu ensinei aqui que quando a perseguição começou em Jerusalém, os 12 e aqueles primeiros 120 de Atos 2 decidiram ficar em Jerusalém para instruir os novos convertidos como eles deveriam viver na dispersão. É como um barco que estava afundando. Os últimos que abandonam o barco são o capitão e a sua tripulação. Os 12 ficavam em Jerusalém até que todos os demais estivessem em segurança nas outras cidades. Saulo sabia que os principais apóstolos e os primeiros convertidos estavam em Jerusalém, então ele queria encontrar com esses irmãos. O problema todo é que na primeira tentativa de aproximação, versículo 26, todo mundo tinha medo de Paulo. não acreditava que ele fosse um discípulo. Eu sei o que é isso aqui que Paulo passou. Quando eu chego perto das pessoas, a única coisa que eles acham é que eu não sou crente. Então, eu imagino o que, Paulo sentiu aqui. Ninguém acredita que ele é crente, muito menos pastor. Saulo chega em Jerusalém. Ele tenta se aproximar desses irmãos. Esses irmãos não recebem Saulo. E é totalmente compreensível. Totalmente compreensível que os crentes de Jerusalém tivessem muitas ressalvas contra ele. Ora, o cara saiu daqui há 3 anos, disposto a acabar com a igreja. De repente volta dizendo que é crente, que é missionário, que fez o seminário, que tem um diploma aqui de bacharel, que quer ensinar a gente. Peraí, tem alguma coisa errada. Esse cara é muito sagaz. Ele pode estar com uma desculpa, infiltrado, para saber quem são os crentes e assim exterminar a igreja. E aí, esses irmãos recebem, com muitas ressalvas, Saulo. Não, cara, tu não tem cara de crente ainda não. Não, tu não está me convencendo só porque tu está falando versículo de João 3,16. Não, tu não está... As pessoas fecharam as portas para Saulo. O que aconteceu? Precisou que, mais uma vez, a comunhão da igreja ajudasse um dos seus filhos, um dos seus irmãos, um dos seus membros, porque foi necessário um carinha chamado Barnabé. Esse Barnabé já apareceu na Bíblia, no capítulo... Eu anotei aqui em algum lugar, mas eu não sei, cadê? Capítulo 4, obrigado. Capítulo 4, verso 36. Barnabé já é conhecido dos discípulos, já é alguém de importância no meio, de confiança. Então, esse Barnabé assume o risco de abraçar Saulo e levar ele para sua casa. Olha o perigo que Barnabé correu. Mas Barnabé, sendo um homem de Deus, já relatado em Atos, desfruta, irmãos, de uma coisa que todo crente tem, ou deveria ter: discernimento do Espírito. Barnabé olhou para aquele cara e falou: bicho, não tem cara de crente, tem uma fama ruim, é feio, é todo tatuado, mas Deus está me dizendo que ele é um dos nossos. Barnabé, então, confia no Senhor e confia também no poder transformador do Evangelho. Confia no poder transformador do Espírito Santo. E Barnabé, então, apadrinha Paulo. E Barnabé, então, é levado por Deus para conduzir Saulo, verso 27, até a liderança. Chegando na liderança, os apóstolos, ele vai à frente e mostra a nova vida de Saulo, a sua experiência com o Senhor, assumindo essa responsabilidade de dizer: Saulo é um homem convertido. Verso 27, onde há essa apresentação. No verso 28, Lucas faz questão de expressar aqui que essa parceria entre Saulo e Barnabé começa dessa afinidade espiritual aqui. Lá na frente, Saulo e Barnabé vão ser os dois principais evangelistas da igreja do primeiro século. Tudo começou quando Deus conduziu o coração de Barnabé para apadrinhar Saulo. Nessa condição, Saulo e Barnabé se tornam conhecidos da igreja, a liderança conhece a história de Saulo, ouve o seu testemunho, os líderes da igreja abençoam e confirmam que Saulo é um dos crentes, e logo, versículo 28, Saulo não perde tempo. Ele sabe que a qualquer hora ele pode ser preso e capturado. Então, o que ele faz? Ele vai pregar Jesus e seu reino entre os judeus do seu tempo. Verso 29. Ele vai atacar de novo os helenistas, judeus que não nasceram em Israel e que conhecem a vida grega, a qual Paulo está totalmente familiarizado. E aí, ele prega para essas pessoas, mas, novamente, os ímpios não querem aceitar a mensagem do Evangelho. Ele prega, faz a sua parte, Deus chama os seus eleitos, mas os ímpios que não são alcançados pela graça se levantam de novo para matá-lo. E a unidade termina, versículo 30, com mais uma vez a demonstração de cuidado da igreja com um dos seus membros. De novo, Saulo corre perigo, de novo ele é ameaçado e novamente a igreja se mobiliza para que o jovem Saulo não caia nas garras dos judeus raivosos. E agora eles montam uma caravana. Eles vão lá para Cesareia, onde tem um porto, e do navio eles embarcam Saulo para Tarso, para que ele fique um tempo fora dos holofotes. Saulo, tem muita gente querendo te matar, cara. Você está sendo muito perseguido. Vai para a tua terra, fica um tempo lá, até Deus apresentar um novo projeto aí para você, uma nova forma. Usa esse tempo para você amadurecer, para você se fortalecer, para você aprimorar o seu ministério. E nos é dito por um comentarista que Saulo fica então aproximadamente 10 anos na região de Tarso, até que Deus o chame para o ministério. E assim vão 14 anos, desde a sua conversão, até que Saulo se torne um evangelista. Queridos, e aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: esse homem, Saulo, com tantos projetos, tantos sonhos, um coração acelerado, desejoso por fazer a obra, precisa agora passar mais de 10 anos sentadinho no banco, longe dos holofotes, aprendendo, amadurecendo. Nesse tempo, Deus trabalhou primeiro nele, para depois trabalhar por intermédio dele. E aí as últimas lições que nós tiramos dessa unidade são as seguintes: assim como Saulo, dos versos 26 ao 30, às vezes nós precisamos compreender a desconfiança das pessoas acerca de nós. E não podemos achar que todo mundo está errado e que eu sou o único certo. Eu sou uma prova viva disso, então eu posso falar com muita autoridade isso aqui. Algumas pessoas são mais céticas sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você diz ser, sobre aquilo que aconteceu com você. E elas vão precisar de um tempo para te aceitar. E nós não podemos tratar as pessoas de uma forma grosseira, rude. Nós precisamos entender que nem todo mundo vai nos aceitar com a mesma empatia. Pessoas têm suas ressalvas. Nós não devemos ficar chateados com alguns irmãos quando eles nos olham assim: não, tu não tem muita cara de quem é crente, não. Nós precisamos dar tempo para que o nosso testemunho, para que a nossa vida prove aquilo que aconteceu conosco. Então, algumas pessoas vão precisar que nós provemos a elas que nós somos os crentes de verdade. E isso é totalmente compreensível, está aqui no texto. Barnabé, entretanto, é um exemplo do outro tipo de pessoa, que não olha com a lente do homem, mas que olha do jeito que Deus vê. 1 Samuel 16, 7. Ele olha para Saulo, um crente improvável, e fala assim: não, mas Deus confirmou no meu coração que esse aí é um crente. Eu vou assumir o risco. Saulo, Barnabé é o contrário da outra maioria. Enquanto muitos olham com desconfiança, Barnabé nos mostra um outro tipo de crente. Aquele crente que não olha a aparência, aquele crente que procura olhar como o Senhor vê, com o coração. E por isso ele recebe e apadrinha Paulo. Nossa vida com Deus, ela é essa caminhada. Pessoas precisam de tempo. E aqui fica uma mensagem para você que está chegando na igreja agora, que nos acompanha ou que está aqui. Poxa, mas aí o pessoal, assim, ainda não me sinto parte da família, eu ainda não me sinto assim, misturado com o povo. Dê tempo para que as coisas aconteçam. Quem olha, a gente olha assim, umas pessoas com a escada, tem cara de homem bomba, bicho. Tem cara de quem está aqui no meio do culto, ele vai explodir todo mundo. Então deixa as pessoas verem que você são crente. Deixa as pessoas verem que você realmente foi alcançado. Mostre frutos de conversão. Dê o primeiro passo, tenha paciência. E às vezes muitas pessoas chegam para mim e falam assim: poxa, pastor, eu ainda não me enturmei na igreja, tem 3 meses que eu estou aqui e ninguém falou comigo direito. Irmão, 3 meses? Eu estou aqui há quase 10 anos e não me enturmei com todo mundo. Vai com calma, a gente tem a eternidade toda, vamos junto caminhar. Da mesma forma, nós precisamos ser parecidos com Barnabé, nós que já estamos na igreja. Fico triste toda vez que no meu gabinete ouço alguém falar assim: pastor, eu ainda sinto assim uma barreira das pessoas me receberem. De um lado, tem que haver paciência, tem que entender que isso é natural, mas nós precisamos ser um pouco mais parecidos com Barnabé. Engajar as pessoas, abraçar as pessoas, dar um voto de confiança. Meus irmãos, e às vezes nós vamos ser enganados, às vezes nós vamos ser machucados, mas isso é a caminhada cristã. Quem perde não somos nós, que apadrinhamos, que abraçamos, que envolvemos. Quem perde é a pessoa que provou desse amor, que provou dessa comunhão e saiu. Por isso, nós devemos aqui, de acordo com esse texto, de um lado, ter paciência, não se chatear, não ficar zangado, não achar que a igreja não é lugar para mim. As pessoas têm as suas ressalvas, Mas do outro lado, devemos ser parecidos com Barnabé e olhar como Deus vê e não como o homem vê. Uma segunda lição é que, queridos, a liderança da igreja é algo extremamente necessário para você. Os versículos 27 mostram a importância da liderança da igreja. A liderança é responsável, inclusive, pelo seu testemunho, para dizer lá fora quem você é. Percebam que a liderança foi quem disse: rapaz, Saulo é um dos nossos. Por isso, cada líder da igreja deveria ser uma pessoa madura, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que cuida, que zela pelo bem da igreja, pela pureza da igreja, que ama a igreja, para proteger, inclusive, dos lobos, para afastar aqueles que são perigosos, para afastar aqueles que estão estragando a comunhão, para investir em conversão e discipulado. Por isso, você, que não é parte oficial da liderança da igreja, deveria orar por nós. Irmãos, é difícil ser liderança da igreja. É difícil ser uma liderança voluntária da igreja, porque às vezes você tem que passar por coisas que nem remunerado para passar você é. Você passa por amor ao ministério. Então, a ideia aqui é que a liderança da igreja é uma bênção, porque a liderança mantém a igreja protegida, mantém a igreja organizada, mantém a igreja no foco, mantém a igreja funcionando, e isso para você desfrutar, para nós desfrutarmos juntos. Por isso, ser líder é uma bênção, no mesmo tempo que é um peso para todos nós. Por fim, a última lição é que Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo e uma forma para tudo. Deus não tem pressa. A pior heresia que eu já ouvi alguém pregar: irmãos, Deus tem pressa para salvar as nações. Esse Deus não serve para mim, cara. Um Deus que não consegue organizar a vida dele, é um Deus apressado, vai servir para me organizar? Não vai, eu não quero. Deus não tem pressa. Deus é o dono do tempo. Tudo acontece quando Ele quer, e da forma como Ele quer, e do jeitinho que Ele quer. Foi uma das lições que Paulo aprendeu, e serve muito para nós. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Eu vejo isso nos seminaristas formados do seminário, já querem sair do seminário, já querem pastorear, já querem fazer isso. Saulo ficou 14 anos quietinho, até se tornar alguém ativo de relevância no ministério. Tem gente que quer que a coisa aconteça logo, e Deus não tem pressa. Deus trata coisas no nosso coração que às vezes demoram tempo, de um jeito que só Ele faz. Saulo foi um exemplo disso, alguém com muita boa vontade de fazer, mas que ainda não estava plenamente preparado para o que Deus tinha para ele. Deus colocou Saulo lá em Tarso. Saulo, primeiro fica aí na tua vizinhança. Eu ia colocar até a ilustração aqui do Homem-Aranha no filme Vingadores. Ele queria destruir a galáxia, ajudar a destruir o Thanos, e o Tony Stark falava: cara, fica só aí no Brooklyn, fica só aí no Queens, sendo amigo da vizinhança, quando eu precisar eu te chamo. Às vezes a gente já quer lutar para ganhar o universo, e Deus: não, cara, cuida pelo menos da tua família primeiro, para depois você fazer outras coisas. Saulo foi esse exemplo e nos ensinou muito. As coisas acontecem no tempo de Deus. O que nós devemos fazer é estar preparados para quando Ele nos chamar. Que Deus nos abençoe nessa exposição. Hoje à noite, nós olharemos exclusivamente para o versículo 31 e aprenderemos sobre a paz da igreja, mesmo nas guerras desse mundo. Vamos orar?